Boa noite, sejam todos bem-vindos ao perfil da Nova Acrópole de Brasília. E hoje a gente vai falar sobre felicidade. Nossa live hoje é sobre felicidade. É possível ser feliz? Você sabe o que faz você feliz? Como é que a gente busca pela felicidade? Esse vai ser o nosso tema de hoje, um tema altamente importante. Garanto que todo mundo se interessa. Certo? Sejam bem-vindos, pessoal aqui entrando. Olá, olá, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o título da nossa live. Oi, Helena, tudo bom? Vou botar aqui felicidade, que é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre felicidade, buscar felicidade. Felicidade aqui é conseguir fixar esse comentário. Deu certo. E aí, pessoal? Saudades de vocês, gente. Que bom que vocês encontraram a gente aqui no nosso novo perfil. Muito bacana. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente escolheu, então, né, essa estreia aí para falar sobre felicidade. E aí, dá para dizer se a gente é feliz ou não é feliz? Tem gente por aí que tá achando que não dá para ser feliz, não. E vocês, o que que vocês acham? Dá para a gente ser feliz? Que bom, Helena. Ah, sim, primeiro é se vocês estão me ouvindo bem. Vocês me ouvem? Tá tudo certinho? Olha, pessoal de São Paulo, vamos começar a fazer aquela visão geral aí do país, ó. Já tem Fortaleza, São Paulo, Brasília. Obrigada, estão ouvindo bem, né? Obrigada, joia. Dá para ser feliz. Eu também estou achando, ó. Agora eu vou tentar argumentar aqui de por que dá para ser feliz, né? Gente, se tem alguém aí que vocês acham que vai gostar desse tema, manda um aviãozinho aí, chama a pessoa, porque realmente é um tema que não é que ele dê polêmica, é porque todo mundo acha, a gente sempre acha que sabe o que é a felicidade, né? E a gente hoje vai tentar ver o que que os filósofos falavam sobre a felicidade, o que que eles já disseram sobre isso, para tentar dar alguns parâmetros para a gente, tá bom? Então chamem o pessoal que vocês acham que vão gostar desse tema. Boa noite, Caio. Joia, obrigada, socorro. E não esqueçam de mandar os coraçõezinhos para eu não me sentir sozinha aqui, gente, porque eu não acostumo com esse negócio de estar sozinha aqui sem vocês para a gente poder trocar aquele olhar, né? Joia, obrigada, Helena. E aí vocês vão comentando e tudo que a gente vai sabendo se vocês estão por aí. Ó, Campinas na área, Ana Célia, tem legal. Gente, ó, se vocês tiverem perguntas no final, eu vou tentar deixar um espaço, né? Porque afinal de contas, a gente acaba falando demais e o Instagram barra a gente. Mas façam as perguntas, que o pessoal vai anotar para a gente poder responder depois nos stories, né? Para não ficar com nada aberto. Nossa, United Kingdom, estamos chique hoje, hein? Isso é que é legal nesse Instagram, nas redes sociais, né? A gente poder encontrar gente de tudo que é lado. Ótimo. O pessoal tá vendo stories lá no perfil, né? Isso mesmo. Vamos lá então? Ô, Ricardo, bem-vindo. Vamos começar nosso tema, falar sobre felicidade, se é possível ser feliz, né? E para responder essa pergunta, a gente vai precisar responder do que é a felicidade, né? Hoje em dia, eu vou começar a palestra já falando das ideias comuns que a gente tem sobre felicidade e tentar mostrar alguns problemas, certo? Aí, depois que a gente falar de felicidade, eu vou trazer alguns filósofos. Eu separei aqui para a gente Aristóteles, Kant, estoicismo, para a gente ver o que que eles falam do que é a felicidade, tá bom? Então, vamos começar lá? Um, dois, três e Vamos juntos arrumar a felicidade, certo? Então, a primeira coisa que eu queria fazer, gente, é fazer uma diferença entre felicidade e alegria. Eu queria fazer essa diferença para que a gente pudesse entrar no tema da felicidade um pouco mais conscientes do que a gente está falando. E por quê? Se eu confundo as coisas, provavelmente eu não vou encontrar o que eu quero. Se eu confundir felicidade com alegria, provavelmente eu não chego na felicidade. E a felicidade é uma coisa que todo mundo procura. É até estranho a gente pensar tão pouco sobre o assunto, porque no fundo é o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer, é ser feliz. Não tem ninguém assim falar: ah, não, eu não estou a fim de ser feliz, não, eu vim para ser infeliz e tal. A gente pode até ficar meio martirizado, né? Mas a felicidade é esse grande objetivo. Só que se você não sabe o que é felicidade, como é que você vai encontrar ela? A gente acha que a felicidade, o negócio vai cair na nossa cabeça e a gente vai ficar assim: nossa, eu sou uma pessoa feliz. E normalmente isso acontece com a alegria. Se eu não souber o que eu estou procurando, eu não vou saber o que que eu achei. É tipo assim: imagina que eu estou procurando as coisas aqui, aí eu estou indo no armário, estou abrindo as gavetas, procurando um negócio, você vira e fala assim: Renata, que doideira é essa? O que que você está procurando? Aí eu respondo assim: olha, eu não faço a mínima ideia do que é, mas quando eu encontrar, eu vou ter certeza que é isso que eu precisava. Percebe que vai ser difícil eu saber aonde procurar? Se fosse algo, sei lá, uma panela, eu ia para a cozinha. Se fosse uma roupa, eu ia para o armário. Mas se eu não sei o que eu estou procurando, para onde eu vou? E isso é muito dos problemas que a gente tem hoje, por não parar para pensar no que é a felicidade de fato. E acabar confundindo ela com a alegria, ok? E aí eu vou entrar dentro dessa percepção que a gente tem da alegria hoje, como sendo o nosso grande trunfo, e é um engano, é um engano. Eu diria para vocês: eu vi um livro esses dias que o título dele é A Ditadura da Alegria. Eu achei ótimo esse título. Por quê? Porque a ditadura da alegria tira o nosso foco da felicidade. E por que que ele chamava ditadura da alegria? Porque hoje em dia todo mundo tem que estar alegre. Todo mundo tem que estar alegre. E tem gente que não tem temperamento para isso, né? Tem gente que é mais taciturno, tem gente que é mais introvertido, tímido. E não dá para ficar alegre o tempo todo, gente. Ninguém consegue ser alegre 100% do tempo. Você conhece uma pessoa totalmente alegre 100% do tempo, aí desconfia. Tem alguma coisa errada. Porque é impossível as coisas darem certo o tempo todo. E a alegria, ela é muito volátil, ela é muito intensa, mas ela é muito rápida. Da mesma forma com que a gente fica muito alegre um dia, depois a gente fica muito triste no outro dia. Entende? Esse nosso campo emocional, ele é muito cheio de altos e baixos, mas isso é natural dele. E a gente não percebe que todo grande pico de alegria, de exaltação, né, que a pessoa fica: ah, que máximo! E fica, né, muito exaltada, provavelmente rapidinho ele vai dar uma descidinha, certo? Ele vai dar uma descida. E aí a pessoa fica preocupada: nossa, eu não estou bem, será que eu estou mal e tal? E às vezes é só um ciclo natural. Só que se eu associo essa alegria à felicidade, eu vou ficar preocupada achando que eu não sou uma pessoa feliz. Então eu queria fazer a distinção da seguinte forma: a alegria é algo passageiro. Eu estou alegre, eu estou triste, eu estou preocupado, eu estou. E a felicidade é ser. A felicidade é eu sou. Eu sou uma pessoa feliz. Percebe? Eu posso ser feliz e estar triste. Então a gente não pode se confundir. A felicidade seria algo muito mais profundo do que a alegria, né? Essa exaltação por si só. Então o primeiro passo para a gente é distinguir os dois: o que é felicidade e o que é alegria, para a gente não ficar preocupado, né? E saber identificar a felicidade na nossa vida, ok? Então esse é o primeiro trato que a gente vai fazer. O outro é não confundir a felicidade com fuga. Muitas vezes a gente tenta fugir de si mesmo, a gente tenta fugir de um vazio que está lá dentro da gente incomodando, fazendo coisas que nos deixam alegres. A gente usa a alegria como uma fuga, percebe? Então eu chego e falo assim: nossa, eu estou aqui em casa, né? Ah, sozinho, começo a ficar meio preocupada, me sinto um pouco incômoda, assim, aí. Não, vou sair, vou ver um filme, vou fazer não sei o quê. Eu acabo fugindo desse estado que está me incomodando lá dentro desse vazio. E eu procuro coisas que me deixam alegre, que me deixam ocupadas. Percebe o problema que a gente está criando? O ser humano, pessoal, não é um copo d'água que você tem que encher quando ele está vazio. Entende? A gente, quando fala de um vazio dentro de nós, a gente não vai preencher ele de fora, fugindo, fazendo coisas, a gente, ficando alegre, né? A gente vai preencher esse vazio por dentro. Não estou dizendo que ele não exista, né? Todo mundo tem suas crises existenciais, isso é básico, até de uma vida filosófica, né? Mas quando a gente sente isso, a gente tem que preencher por dentro. Então, eu gosto muito daquela imagem, né, que a gente associa muito à educação, de que a gente precisa acender uma luz e não encher, né, um copo d'água. Então, não preciso encher o vazio, eu preciso acender, eu preciso fazer com que coisas dentro de mim cresçam. E elas sim vão preencher esse vazio. Se eu fugir das coisas difíceis, se eu fugir desse vazio, procurando coisas que me deem alegria, satisfação, prazer, eu vou entrar numa roda viva, que não é virtuosa, ela é uma roda de vícios, ela é uma roda viciosa, não virtuosa, né? E a gente acaba depois se perdendo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que está acontecendo? Inclusive, isso é um dos motivos pelo qual as pessoas estão sempre procurando coisas para fazer. E aí a gente entra nessa coisa acelerada, né, do dia a dia e tal. Por quê? Porque a gente não pode parar, não consegue ficar só consigo mesmo. A nossa diretora internacional, agora diretora honorífica, né, professora Adélia, ela costuma dizer que você sabe quantas pessoas tem em casa pelo barulho. E aí você fala, quanto mais gente, mais barulho, né? Você fala, não. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas. Então, quando você está só em casa, faz um monte de barulho. Um monte de barulho. A gente liga para alguém, a gente entra numa rede social, liga o liquidificador, a televisão. A gente precisa de barulho fora. Por quê? Porque a gente não consegue ver esse silêncio dentro. A gente foge dele. E a gente não pode confundir fuga com felicidade. Quando eu fujo de mim mesmo, eu só encontro talvez momentos de alegria e prazer, mas não de felicidade. E aí a gente fica confuso, né? Porque olha só, a gente costuma pensar que o objetivo da vida é ter prazer. Então eu quero ter dinheiro para fazer coisas que me dão prazer, para comer coisas que me dão prazer, fazer viagens de coisas que vão me dar prazer. E aí eu viro aqui numa live dessa para dar um nó na cabeça de vocês e falo assim: olha, prazer não é felicidade. Você pode ter muitos prazeres e ser uma pessoa infeliz. E eu garanto para vocês que, infelizmente, vocês têm vários exemplos na cabeça agora, ok? Então, essa distinção é essencial. Né? Para fechar um pouco essa ideia, lembrar de Pascal, que era um matemático e também um grande filósofo, eu gosto muito. Ele tem uma obra onde ele fala assim que o homem foge do vazio. E para fugir do vazio que ele tem dentro de si, ele faz muitas coisas, às vezes coisas muito boas para a sociedade, para a humanidade. E ele fala que no individual, se essa pessoa está fugindo de si mesmo, essas coisas que ela conquista fora não preenchem, não são suficientes para dar felicidade no individual, por melhor que seja o que ela fez fora, né? Vocês nunca viram uma pessoa que fez um negócio fabuloso, fantástico? Você fala, nossa, como essa pessoa fez uma coisa fantástica, e ela olha e não dá valor, né? Ela olha e fala assim: não, isso não com humildade, né? Não por ser humilde, mas por uma coisa de achar que realmente não fez ela feliz, ok? Tudo bem? Então, o primeiro ponto é esse. Alegria não é felicidade. Eu não posso procurar momentos de alegria e de prazer para fugir desse vazio. E eu tenho que aprender a ficar só para preencher esse vazio por dentro. Ok? Então, Não fugir, mas preencher. E preencher com o quê? Com coisas que nos façam pessoas felizes, né? Até agora eu não falei nada de que dá para ser feliz, né? Só estou falando o que não é a felicidade. Mas por quê? As pessoas que dizem que não dá para ser feliz, normalmente é por causa disso. É porque você não consegue ser alegre o tempo todo, né? E aí a pessoa acha que não dá para ser feliz o tempo todo. Mas agora a gente vai entrar na felicidade, que não é a alegria, que é uma coisa mais, muito mais profunda do que a gente está acostumado a pensar, ok? E aí eu trago então uma frase para a gente fazer essa comparação. É assim: eu posso ser feliz e estar triste. Tudo bem? Tem momentos em que a gente fica triste. A gente, quando perde um ente querido, quando acontece alguma coisa muito inesperada, um sofrimento muito grande, a gente fica triste. Mas isso não quer dizer que, por estar triste, eu sou uma pessoa infeliz. E como é que a gente vai fazer essa distinção agora? Eu vou associar a felicidade, e aí vou me basear em vários filósofos aqui, eu vou associar a felicidade ao desenvolvimento humano. Porque, pessoal, as coisas são felizes quando elas cumprem, vamos colocar assim, com seu diz, quando elas fazem o que elas vieram fazer. Então, uma flor, ela veio desabrochar. Aí, vocês já viram que às vezes a gente compra uma flor que não desabrocha? Gente, pão de açúcar é direto esse negócio. Você compra a flor, aí ela não abre. Aí ela só vai murchando assim. Aí você pensa, nossa, será que essa florzinha foi feliz? Dizem, Renata, eu não converso com flor, não. Conversa, gente, é bom. Os bichinhos, às vezes, até assim, você fica olhando para essa, responde, né? Você olha para a flor e fala, ela não cumpriu com o objetivo dela, né? É, às vezes uma fruta, já teve dessa? Você compra fruta e ela não amadurece. Você compra a fruta, ela tá verde, aí ela apodrece, você não come. Não dá aquela coisa assim de, nossa, não cumpriu com o destino, é uma fruta que não foi fruta, é uma flor que não foi flor. E o ser humano? Como é um ser humano? O que que ele tem que fazer? Ele tem que desenvolver as virtudes humanas, as características humanas, as coisas que fazem com que ele se identifique com a essência humana. E aí então está a nossa chave, grande chave para a felicidade. A gente desenvolver o que tem de humano em nós para ser feliz. E ser humano não tem absolutamente nada com as coisas a ver, né, com as coisas externas. Não tem relação com posse, não tem relação com dinheiro, com status, com poder, sei lá, ir de ônibus, ir para um show, viajar. Não tem nada a ver com isso, percebe? São outras coisas. Eu posso fazer tudo isso e ser feliz ou não ser feliz. Então, a gente para um pouquinho de ver o externo e, para ser feliz, agora a gente olha para dentro. Por isso que a gente tem que aprender a ficar um pouquinho mais sozinho, né? A gente agora vai olhar para dentro. E aí eu vou perguntar: o que que me faz humano? O que que me torna um ser humano? O que que me diferencia de um animal? Será que é o requinte no comer? Será que é ter muitas coisas? E aí, se a gente for ver os filósofos, eles vão concluir, né? Aqui, senão ia dar outra palestra, né? Mas eles vão falar para a gente que a gente tem que desenvolver as coisas típicas do homem. Então, a sobrevivência não é típica do homem, porque a planta sobrevive, ela tem que fazer sua fotossíntese, tem que se alimentar, o animal também tem que se alimentar, ele tem que descansar, ele tem que ter um teto, ele tem que ter proteção, ele tem que ter segurança. Então, você percebe, quando a gente compara a gente com o mundo animal, a maioria das nossas necessidades a gente compartilha com eles. A gente tem necessidade de atenção, de proteção. Só que isso, aí eu já entro um pouquinho em Aristóteles, né? O que que Aristóteles vai falar para a gente? Que essas coisas, se eu consigo suprir a minha sobrevivência, eu consigo um nível de felicidade. Vocês sabem que Aristóteles é cheio de níveis, né? Ele tem nível para tudo. Então ele fala que aí é um nível de felicidade, mas não é humana. É um nível de felicidade que a gente compartilha com o mundo animal. Então, imagina, tô eu lá, ralei pra caramba, consegui um dinheirão e agora eu moro bem, ou seja, eu tenho um teto, um abrigo, Eu tenho toda uma equipe de segurança, né? Me sinto seguro, guarda-costas, sei lá. Eu como bem, né? Eu me alimento, eu tenho atenção dos outros. Se Aristóteles olhasse essa descrição, ele ia falar: tudo bem, isso daí, né? Vários animais também têm, só não com tanto requinte. Eu quero saber o que você tem que eles não têm. O que que você, como ser humano, tem que eles não têm? Aí, gente, você vai entrar no desenvolvimento de características que só a gente pode ter. Como, Renata? O quê, por exemplo? Apreciar o belo. Se comover com um gesto de justiça, de bondade. A compaixão pelo próximo, às vezes por um desconhecido. Todas essas coisas são típicas do ser humano. O ser humano, ele busca pela bondade e ele usa da sua inteligência para isso. Então, o que que acontece? Se eu tenho inteligência, eu posso agora desenvolver as virtudes que vão me tornar uma pessoa feliz. Isso também está lá em Platão, porque ele fala assim que não é uma questão do que as pessoas acham, é uma questão de essência. Então, se eu busco, vamos supor, ser generoso, eu sou uma pessoa generosa, eu gosto de cuidar, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Aí suponha que ela para de fazer isso, ela para de desenvolver essa virtude. Ela não vai se sentir completa. Por mais que ela tenha todo o resto, se ela não tem aquela virtude humana, ela não se complementa, ela sente um vazio. E aí a gente conhece muitas histórias, né? E com isso, quando não acontece com a gente, de você, sei lá, você trabalha anos por uma promoção e quando ela chega, você fica alegre por uns 3, 4 meses mais ou menos. E aí depois, ó, a gente deixa de estar alegre. Aí você fala: poxa, mas eu conquistei o que eu queria, por que que eu não estou feliz? Né? Por quê? Porque essa conquista foi externa, não foi interna. Agora, as conquistas internas, esse desenvolvimento de um comportamento humano, ele sim vai te deixar feliz, independente daquela promoção ou não, de você ter ou não ter aquela promoção. Tudo bem? Então, é procurar o que é a felicidade para Aristóteles. É a alma regida pelas virtudes. E por isso que ele estuda muito as virtudes. Ele tem várias comparações, né? Ele estuda a essência da virtude, o que que ela é, o que que ela não é e por que que isso é tão importante. Não é para ficar bem na fita, né? Isso é importante porque é a essência da felicidade humana. Olha só que legal. Se a gente entendesse isso, que felicidade está associado a esses comportamentos humanos, né? De virtudes, a gente não abriria mão dos nossos princípios. Se a gente entendesse isso, a gente seria muito mais coerente. Porque veja, eu viro para você e falo assim, sei lá, vou subornar. Exemplo, viu, gente? Não vou fazer isso, não. Alguém chega e vai querer me subornar. Aí eu penso, vamos supor, a pessoa vai me dar 1 milhão de reais. De dólares, de euros, sim, enfim, vai me dar lá 1 milhão. E aí eu começo a pensar em tudo que eu vou poder ter, né? Com esse dinheiro. E aí, por conta disso, eu vou contra um princípio. Aquele princípio meu de honestidade, eu vou contra ele. Então, eu vou ter tudo que aquele dinheiro me dá, mas como eu não vou estar coerente com o meu princípio, sempre vai faltar alguma coisa. Então, tudo que eu conseguir fora não é capaz de preencher esse vazio que vai se abrir quando eu for incoerente com o princípio meu. Aí você fala: ah, Renata, então eu não posso ser rico? Pode, tem várias formas de ficar rico, né? Tem várias formas super honestas de ficar rico, tá liberadíssimo, não tem problema nenhum. Só que não vai te dar felicidade, vai te dar felicidade você, se a honestidade é um princípio para você, você não vai abrir mão dele. E isso vai te dar muito mais felicidade do que dinheiro. Por quê? Porque a sua decisão foi regida por uma virtude. Então Aristóteles diz que nesse momento, quando você falou: olha, não, não quero não, né, não estou a fim e tal, nesse momento você conquistou uma felicidade. E o fato de você ser virtuoso naquele ponto vai dar um sentido para a sua vida e vai preencher esse vazio que muitas vezes a gente sente dentro, né? Então a coerência, gente, não é um esquema, não é para ficar bonito, não é para falar para os outros, é porque a gente é feliz. E se eu tivesse certeza disso, mas nem passava pela minha cabeça aceitar isso, aceitar esse milhão. Eu falava, mas que negócio ruim. Eu vou aceitar esse dinheiro e depois eu vou passar a vida infeliz? Ah, não. Não, não é negócio, entende? Por que que o pessoal titubeia, né? Fica, ai, será? Não. É porque não vê essa relação. A gente não vê que a gente está vendendo nossa felicidade. Daí que vem essas histórias, né? De vender alma para o diabo e tal. Por quê? Porque a pessoa ganha algo, né? Mas ela dá a alma em troca. E quem vende, né? A alma não encontra felicidade. Pode encontrar alegria e prazer, mas não felicidade. Tudo bem? Então, eu entrei aqui na seara aristotélica para a gente começar a falar da felicidade e vou passar agora para Kant. Falar um pouquinho de Kant é bem polêmico. Eu escolhi esse aqui só para dar um pouco de apimentado. Kant fala que o objetivo da vida do ser humano, e é o que vai, né, deixar ele pleno, é cumprir com o seu dever de ser humano. Então ele fala, voltando por exemplo da fruta, né? Como a fruta, o destino dela é amadurecer, é nutrir, né? As sementes ou as pessoas. Esse futuro, né? Realizar esse futuro faz ela feliz. E Kant fala que o ser humano também tem essa forma de vida que ele tem o dever, né? Não é obrigação, mas ele tem o dever de preencher, de realizar. E ele diz que isso é muito relacionado aos nossos princípios, novamente, né? Aos nossos valores. Então a gente é obrigado a ser feliz para ser coerente e cumprir com o nosso destino. Você fala, ah, Renato, ficou complicado. Bora lá. É como se fosse assim: ele fala que o ser humano, quando ele não é feliz, ele abre mão dos seus princípios, ele se torna uma pessoa. Olha só a relação, hein, gente? Ela se torna uma pessoa fraca, corruptível. E ele diz que a pessoa que é feliz, uma pessoa feliz, ela é mais coerente. Então, percebe? Aristóteles vira e fala assim: se você viver a virtude, você vai ser feliz. Aí Kant fala: olha, você tem que ser feliz para conseguir viver a virtude. Kant ainda coloca a virtude como mais importante que a minha felicidade. Então ele diz: é um dever ser feliz. Todo ser humano deve achar a sua felicidade para que ele possa ser coerente com seus princípios e assim poder ajudar, né, a sociedade, o meio todo onde ele está. Então eu acho interessante essa ideia, porque ele coloca que não é uma opção. A felicidade humana, ela é um destino e a gente tem que preencher esse destino. Olha só que legal. Mas veja que sempre, sempre, são coisas internas que preenchem, né? E não coisas que passam, coisas passageiras, né? E essa felicidade que a gente está falando aqui são as coisas que nos permitem passar pelas dificuldades da vida. Olha como Kant associa a felicidade à força. A estabilidade, ele fala, uma pessoa que não é feliz, ela é fraca moralmente. Olha só, você já tinha parado para pensar nisso? Né? Que se você é feliz, você é mais forte. E é, não é? Você pega a pessoa feliz, ela é forte, ela é leve, ela é profunda, né? Por quê? Porque ela é feliz, ela não está alegre. Então ela é mais coerente com seus princípios. Agora, se a pessoa está lá triste, infeliz, acha que os princípios dela são muito pesados, eu já ouvi muito esse discurso, não sei vocês, mas é assim, ah, eu sou uma pessoa muito boazinha, né? E aí todo mundo tira vantagem, tal, não sei o quê. Cuidado, gente, isso não é justo, né? Você ser uma pessoa justa vai te levar à justiça, né? Não a uma situação dessa. Então a pessoa não está feliz ali com os princípios dela. O que que ela deveria fazer? Estudar um pouquinho mais de filosofia para entender o que que são essas virtudes e como as virtudes trazem força para a gente e não debilidade. E para fechar um pouco mais, né? Assim, essa ideia da força, gente, imagina uma pessoa aí, lembra de uma pessoa que você conheça que seja uma pessoa forte. Forte não no sentido de violenta, tá? Forte no sentido de estável, de referência. Aquela pessoa que você fala assim, não, quando eu tiver com um problema, né? Quando o meu mundo cair, fulano vai estar firme para poder ajudar a arrumar uma solução. Pensou aí? Essa pessoa que você lembrou provavelmente é uma pessoa muito virtuosa. E por isso que você acaba associando a ela, né, essa força, a essa pessoa por causa das virtudes que ela tem. Você fala, não, esse aqui eu posso confiar, porque ele é forte, ele é virtuoso. As pessoas virtuosas geram muita confiança, né? E muita fortaleza. Por isso que a gente faz, querendo ou não, a gente acaba fazendo essa relação na hora de procurar ajuda, por exemplo. Uma pessoa forte é uma pessoa com virtudes. Uma pessoa que não tem virtudes, você tem um problema, você vai procurar? Normalmente não, não inspira confiança, né? E aí a gente continua a nossa saga aqui da felicidade com os estoicos agora, né? Os estoicos daí estão bem em moda. E os estoicos falam da felicidade de uma forma muito pragmática, né? A escola de filosofia moral estoica, ela é muito pragmática. E aí, como estoicos, a gente tem o filósofo Sêneca, né? Todos esses a gente estuda no curso de filosofia. A gente estuda Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, né? O estoicismo romano. E o que que o estoicismo tem como um dos seus princípios? Uma independência do meio. Eles acham que não só a nossa felicidade, nossa postura, toda a nossa vida, ela não pode depender do meio. Por quê? Porque a gente precisa se focar nas coisas que dependem da gente. Então, aí as coisas que dependem da gente é onde vai estar a nossa felicidade. E o que que depende de mim, né? Essa é a parte difícil do negócio, né? O que que depende de mim, então? Gente, eu vou resumir. Ele fala assim, isso é mais Epíteto, né? Que é mais claro nesse ponto. Ele vai falar assim: de você depende a postura interna perante os fatos da vida. Só isso. Os fatos da vida dependem de mim? 100%? 100% de mim? Não, não. Aí você fala: ah, mas eu cuido da minha saúde, eu como bem, eu faço exercício e tal. Pois é, isso aumenta as suas chances. A gente está falando de estatística, a gente está falando de probabilidade, mas garante? Não garante. Pode ter alguma coisa genética, por exemplo, que você não tem controle. Todas as coisas, você fala assim: ah, mas eu tenho dinheiro, ter dinheiro depende de mim, do meu esforço e tal. Olha, eu conheço muita gente já quebrou, muito esforçada. Ou então, o contrário, se esforça e não tem, ou tem e perde, né? Quantas histórias tem sobre isso? Então, ter dinheiro também não depende. Ter a admiração das pessoas depende de mim. Gente, essa eu acho melhor. Quando eles falam, eu acho mais engraçado. Ele fala assim, ó. Que adianta você ficar se preocupando com o que as pessoas pensam de você, se o que elas pensam depende mais da história de vida delas do que de você, do que você faz, do que você fala? E eu tenho um exemplo muito simples. Ó, tô aqui dando essa palestra para vocês, fazendo uma live, certo? E a gente está aqui falando da felicidade. Tem gente que vai gostar muito, tem gente que vai adorar. A gente não vai gostar nada, a gente vai detestar no canal. Ai, gente, eu fico triste quando eu penso nisso. Mas vai ter gente que não gosta, não volta nunca mais. E aí você pensa assim: depende só do que eu falo? Depende só, por mais que eu fale, que eu estude, que eu faça oratória, que eu tente e tal, depende só de mim? Não. O que o outro pensa de mim depende muito da vida dele, certo? Depende muito. De como ele vê a vida. Depende muito do que já aconteceu com ele. Então, a opinião dele não depende só de mim. Porque se fosse assim, a gente tinha controle sobre a opinião dos outros e a gente não tem. E você já viu o quanto de tempo que a gente perde com isso? Né? Com que os outros. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano vai ficar assim, o outro vai ficar chateado, o outro. Ai, se eu falar que não, vai dar um problema e tal. E olha, quantidade de coisas que a gente decide em função dos outros. E o que que o estoico fala? Isso não vai te fazer feliz. Por quê? Porque o que o outro pensa não depende de você. E o que que depende, então? A minha postura perante os fatos da vida. Se eu tenho uma postura de aprender, por exemplo, com tudo que acontece comigo, essa postura interna vai me fazer feliz. Ela vai garantir que mesmo quando as coisas estão indo muito mal, né? Quando assim tá aquela confusão, onde eu não estou alegre, né? Tô triste, eu tô preocupado. Isso vai fazer com que eu possa ser feliz, porque eu vou garantir que eu vou aprender com essa situação, mesmo não estando alegre, mesmo não estando fácil, mesmo sendo difícil. Eu tenho uma postura interna de que eu posso aprender e crescer com isso. Essa postura vai me fazer feliz. E é por isso que às vezes a gente vê pessoas em situações complicadíssimas, complicadíssimas, que às vezes a gente olha e fala, eu não aguentaria, e ela está feliz. Ela pode não estar alegre, mas ela tá, é uma pessoa feliz dentro daquela situação que ela está vivendo, certo? E por que que a gente tem isso? É, quando a gente fala de virtude, pessoal, dentro dessas chaves que eu coloquei até agora, quando eu estou falando de virtude, o que que os filósofos estão falando para a gente? Transforme a busca das virtudes humanas um sentido de vida. Então você vira e fala assim: olha, depende de mim ser justo. Não tem Sócrates que ele fala que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça? Essa busca pela virtude, ela é um sentido e ela justifica toda a minha existência. Se eu sou uma pessoa que quer crescer como ser humano, todas as coisas, todas as situações podem ser transformadas em uma oportunidade de caminhar no sentido da vida. Gente, vocês têm noção do quanto isso é bonito? Vocês têm noção do quanto isso pode mudar a vida de alguém? Hoje, a gente é uma escola de filosofia. E uma das coisas que a gente escuta muito, infelizmente, em todas as idades, é: minha vida não tem sentido. Eu não sei qual é o sentido da minha vida. E aí é muito difícil você ser feliz se não existe esse sentido. Só que às vezes a gente quer um sentido assim, ah, o meu sentido é ser médico, o meu sentido é ser fulano, né? A gente põe uma coisa assim, um pré-requisito. E não existe esse pré-requisito. O sentido da nossa vida é ser humano. E aqui na chave que eu estou pondo para vocês, a gente está trazendo de uma forma mais bem palpável, que é o quê? Ser uma pessoa virtuosa com princípios e coerente com isso. Então, isso pode ser o seu sentido de vida. Percebe? Não precisa ser fazer uma escola ou você ser rico, ajudar com a campanha. Não, não é, não são essas coisas. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida humana é a essência do ser humano, é a essência do homem. E aí a filosofia vai ficando cada vez mais interessante. Por quê? Porque esse é um dos grandes assuntos da filosofia, a essência do ser humano. O que que é ser humano? O que distingue o ser humano? O que caracteriza? O que que faz ele feliz? Então, não, se a gente olhasse e pensasse no nosso sentido de vida, isso daria essa força e essa direção. E essa postura interna, aonde eu consigo ver um sentido em tudo, independente do que está acontecendo lá fora. Certo? Ter um sentido é como se fosse assim: suponha que eu vou sair daqui para Recife. Eu tenho um sentido, eu sei para onde eu estou indo. Aí fura o pneu, acaba a gasolina, dá uma batida, todas essas coisas elas contextualizam porque eu estou no meio de uma estrada, eu sabia que isso podia acontecer, mas eu não perco o caminho, eu vou chegar lá. Então esse pneu furou, bora arrumar porque a gente tem que chegar lá. Ter esse sentido é fundamental para a felicidade humana, né? Agora suponha que eu não tenho um sentido de vida, eu saio com o carro, furo o pneu, o que que eu falo? Ah, não, esse negócio dá muito trabalho, esse pneu não. Esse carro aí, a gente não está indo para lugar nenhum mesmo. Tanto faz, ficar aqui, para lá e tal. Então, como é que você vai lidar? Entende? Com essas adversidades. Então, é muito importante para a felicidade humana se questionar. Veja, não é uma coisa tão mental assim, né? É você descobrir seus princípios e buscar essa coerência. Aí, quando você busca essa coerência, agora você consegue lidar com as adversidades da vida. Eu gosto muito desse tema. E o sentido da vida ainda tem mais uma característica. Ele tem que valer enquanto você está vivo. Ai, Renata, que óbvio. Não, gente, não é tão óbvio assim, não. Não é não. Não é não. Sabe por quê? A pessoa vira e fala assim: o sentido da minha vida é o meu trabalho. Sentido na minha vida é o que eu construí na minha carreira. Olha, muita gente aí vai se aposentar. E aí? Você vai continuar vivo. E não vai ter aquela carreira. Aí você vai falar, não, mas as coisas que eu fiz. Você fala, gente, não dá para viver de passado, a gente vive de futuro. Entende? É para onde eu vou. É, o que eu fiz me leva até um ponto. Então a gente precisa de um sentido para frente. O sentido da vida é que nem andar de bicicleta, né? É para frente. Então a pessoa fala assim: ah, meu sentido é o fulano que eu cuido. Aí o fulano vai embora e a gente fica sem sentido de vida. Percebe? Agora, se você buscar as virtudes, o desenvolvimento humano, isso vai servir enquanto você for profissional, enquanto você for mãe, enquanto você for esposa, enquanto você for qualquer coisa. E quando eu não for, a busca da justiça continua valendo, a busca da virtude continua valendo. Então, ela vale quando eu sou criança, quando eu sou jovem, quando eu sou adulto, quando eu sou idoso, tudo isso, tá? É enlaçado por um sentido de vida que é o desenvolvimento humano, tá? Por isso que a ética é muito importante. A ética não é uma questão teórica, ela é fundamental para a felicidade humana e para a estabilidade psicológica nossa. Muitas pessoas não fazem essa associação, mas a ética, ela não é só uma questão de honestidade financeira, né? Que a gente fala muito. A gente cobra muito das pessoas que elas sejam éticas e tal, mas no fundo a gente deveria estar procurando por isso, porque isso é a chave da nossa felicidade, ok? Bem, e por fim eu separei uma outra visão, que é a visão de Sri Ram, que é um filósofo indiano, e ele traz aí uma pitadinha oriental, né? Porque eu só falei de ocidental até agora, e o objetivo da gente é fazer um estudo comparado. É entre Ocidente e Oriente. Então, trazer uma pitadinha oriental aqui com essa ideia de Sri Ram. E o que que ele fala? Ele fala que a felicidade do homem é o fluir da vida. Ai, gente, bonito que só, bonito que só. A felicidade humana é o fluir da vida. Quando a vida flui por nós, a gente deixa a vida fluir em nós, nós somos felizes. E você sabe qual é o exemplo que ele dá, que eu acho muito, muito legal? Ele dá o exemplo de uma criança. Ele fala assim: uma criança, ela tá ali feliz, e a gente é feliz por admirar aquela criança, por estar ali do lado daquela criança, simplesmente porque é a vida fluindo, né? Vocês já perceberam? É, o Roger Scruton comenta isso, né? Quando a gente olha para um bebê, para uma criança, a gente não quer nada. A gente quer fazer uma brincadeira, a gente quer ver ela sorrir, a gente tá ali, a gente não quer nada. A gente simplesmente está vivendo. A gente está naquele momento bonito, onde a vida está fluindo, aquela criança sorri, ela chora, eu olho, eu tô junto, e eu não queria estar em outro lugar. Por quê? Porque ali a vida está fluindo. E quando a vida flui, a gente consegue fluir através da vida, a gente é automaticamente feliz. Então, o que que ele coloca? Que se a gente está vivo, estar vivo e ser um canal para essa vida que flui, já é o maior motivo de felicidade que a gente pode ter. A gente não precisaria de outro. Só o fato de estar vivo, estar aqui, já seria o suficiente para a gente ser feliz. E eu acho isso muito bacana, né? E isso aí é o ser presente, exatamente. Aí a gente entra na problemática de que a gente nunca está presente nas coisas que a gente faz, né? Raramente a gente está presente. E o ser presente aqui é colocar o ser, aquilo que nós somos de mais profundo nas coisas que a gente faz. Vou tentar fazer isso da forma mais pragmática possível. Então você imagina assim: eu vou arrumar minha cama. Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Eu vou arrumar essa cama da melhor forma que eu consigo. Não precisa ser perfeito, tudo bem? Porque a gente não está comparando com ninguém. Mas eu, enquanto eu estiver fazendo aquela cama, eu estou colocando o melhor de mim. O que que é o melhor de mim? Eu estou botando o meu melhor sentido estético, eu estou tentando deixá-la mais bonita possível, o mais prática possível, o mais limpa possível. Por quê? Porque é isso que uma cama faz na vida. Esse é o destino dela, eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar essa cama a chegar lá no seu destino. Vou pôr o melhor de mim. Eu vou conversar com uma pessoa, eu vou pôr o melhor de mim. Eu vou ouvir essa pessoa, vou conversar com ela, eu vou dar as melhores ideias. Não vou ficar falando coisas mórbidas que deixam ela triste. Eu vou fazer com que ela perceba coisas boas da vida. Então eu vou conversar, eu vou ouvir o que ela está falando. Vou interagir de fato. Isso é dar o melhor, isso é esse estar presente. Quando eu faço isso, a vida flui. E quando a vida flui, eu estou feliz. Já percebeu quando a gente sai para conversar com os amigos, seja virtual, né, ou não hoje em dia, mas quando a gente realmente sai e está lá interessado com a pessoa, a gente não vê a hora passar e a gente sai, nossa, que legal, que momento bom, né? Por quê? Porque a vida fluiu. E quando é que a vida não flui? A vida não flui quando a gente não dá o nosso melhor. A vida não flui quando a gente faz as coisas mal menos, assim, né? Então, sempre que eu vou falar sobre isso, meus alunos conhecem essa história a 3x4. Mas eu sempre lembro dos gregos, né? Os gregos, eles tinham uma ideia de perfeição muito, muito bacana para a obra de arte, né? Para as esculturas. E como exemplo, a gente tem que muitas esculturas que hoje em dia estão nos museus, né? Da última vez que você foi ali no Louvre, em Paris, você viu várias estátuas gregas, e todas elas eram perfeitas. Perfeitas. Não tem um dedão fora do lugar, não tem nada que não seja perfeito ali. E muitas daquelas obras, elas foram feitas para ficar lá em cima dos templos, a 30 metros de altura, uma coisa que ninguém ia ver. Só que hoje em dia elas estão no chão, elas caíram, terremotos, né, coisas desse tipo. E quando você vê elas de perto, elas são perfeitas. Você procura um defeito, você não acha. Aí você fala assim, nossa, mas por que que essa pessoa fez tão perfeito? Se era para ficar lá em cima, ninguém ia ver as costas dessa estátua, né? Por que que o cara fez tão bonito assim? Aí você sabe o que que me vem de resposta? Eu acho que é porque ele olhava e falava assim: é porque sou eu que vou fazer isso. E eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou dar o melhor de mim. E essa estátua vai ficar perfeita. E aí hoje a gente vai lá e fala: nossa, eles eram bons mesmo. Porque olha só que perfeição. A gente se inspira com um negócio desse. Aí fico imaginando eu, nossa mentalidade moderna, né? Eu ia virar e falar assim: não, olha, não precisa, não, 30 metros de altura. Ah, não, não, esse nariz aí precisa polir, não, que ninguém vai notar. As costas, ixi, as costas pode deixar. Isso daí ninguém vai ver, não. Esse negócio vai ficar tão longe. Aí a gente ia olhar e falar assim: esse pé, ah, põe um sapato aí, não precisa ficar fazendo esse dedão. Larga essa unha, quem é que vai ver essa unha lá em cima? O que que eu tô fazendo? Eu estou bloqueando o fluxo da vida. Eu estou falando para a pessoa assim: olha, você podia ser muito bom, mas seja pouco, seja medíocre. E isso não é bom para o ser humano. Ele não se sente feliz quando ele não dá o melhor de si. E não é pelo outro, hein? Não, não é porque o outro vai achar, ou porque no futuro eles vão achar que os gregos são o máximo. Não, é por mim. Eu preciso botar a vida para fluir. Eu preciso ser feliz com o que eu faço. Eu preciso achar a felicidade naquilo que eu faço, botar quem eu sou naquilo que eu estou fazendo. Então eu vou fazer o melhor. Vai sair perfeito que nem a estátua grega? Ó, no meu caso, com certeza não, porque nem desenhar eu sei. Com certeza não, mas eu vou dar o meu melhor em tudo que eu faço. E nisso eu estou fazendo a vida fluir. A gente está aqui conversando, a gente está dando o melhor, eu estou, vocês estão. E isso faz com que a gente se sinta pleno, plenitude, percebe? Não é exatamente a alegria, é plenitude, aquela sensação de dever cumprido. Gente, próxima vez que vocês forem entregar um relatório para o chefe, olha, não faz assim, ah, eu podia até fazer melhor esse relatório, mas esse aqui tá bom, daqui deixa. Faça o melhor, né? Dentro da necessidade também, não precisa esbanjar, né, gente? Vai dentro da necessidade, faça o melhor que você pode para atender a necessidade que está ali. Isso é o fluir da vida. É uma forma de deixar a vida fluir. E quando a vida flui, segundo Sri Ram, a a gente encontra a felicidade. Então a gente pode fazer assim e fazer de um modo bem oriental, que é inclusive quando eu não estou fazendo nada, nada, quando eu estou simplesmente sendo, vivendo, eu percebo o fluir da vida através de mim e me sinto feliz. Olha só que legal, né? Percebem como tem muita coisa para se falar da felicidade? A felicidade não é um negócio assim tão etérico e indefinido como às vezes a gente imagina. É muito, muitos filósofos falaram sobre a felicidade. Por quê? Porque ele é o tema da nossa vida. No fundo, no fundo, tudo que a gente tem, aí eu volto para Aristóteles, é porque a gente acha que aquilo vai nos fazer feliz. Eu quero um emprego porque eu acho que com aquele dinheiro eu vou ser feliz. Eu quero uma família porque eu acho que com essa família eu vou ser feliz. Então, tudo no final a gente está buscando a felicidade. Então, por que que a gente acha um tema, às vezes, piegas, se ele é tão importante? E por que que eu tenho que começar do zero a pensar nisso? Se tanta gente boa já falou sobre a felicidade, eles dão dicas valiosas, a gente pode ganhar muito tempo se a gente aprender com a tradição. E essa é a proposta de Nova Acrópole faz. Com a tradição dos filósofos, eu posso começar a buscar a felicidade não do zero, mas a partir de um ponto e tendo uma referência. E a partir disso, eu vou juntar com a minha experiência, vou juntar com as minhas vivências, com a minha forma de ver o mundo e vou encontrar a minha forma, né? A minha forma, né, moderna, no mundo que eu vivo, com as coisas que acontecem, de ser feliz aqui, nesse momento. Percebe? Só não preciso começar do zero. E eu gostaria, então, né, de que a gente tivesse essa ideia de que, segundo os filósofos clássicos, a gente é feliz quando a gente é humano. E ser humano é desenvolver uma coerência com esses princípios humanos, com as virtudes humanas, dar esse sentido para a nossa vida. E aí a gente vai estar, então, no caminho da felicidade. Então, é possível ser feliz? Sim, é possível. É possível ser feliz. Dentro dessa ideia, então, a gente sabe até o que que a gente tem que fazer. Agora, é fácil ser feliz? Mas isso é outra palestra. Tá? Não vou entrar nisso, não, que isso é outra palestra. Então, dá para ser feliz? Respondido. Dá. É possível ser feliz? É. Mas é fácil? Bem, aí já é outra palestra, certo? Bem, isso era o que eu tinha separado aqui, né, para a gente conversar hoje, trazer essas várias ideias. Separar a parte da alegria, da felicidade, para que a gente não se confunda. E o que que já falaram, para a gente não partir do zero, ok? A gente tem um tempinho, talvez se alguém queira fazer alguma pergunta, eu não pude acompanhar as perguntas durante a live, senão eu me perco. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, a gente pode aproveitar esse finalzinho, certo? Ó, ganhei um monte de rosinhas aqui agora. Eu que agradeço vocês todos. Sim, já vamos marcar a próxima, com certeza. Gente, obrigada a vocês. Obrigada pela oportunidade de poder falar com vocês sobre esse tema tão essencial, né, para a gente, que é a felicidade e às vezes muito mal compreendida. Obrigada a vocês pela oportunidade, ok? Obrigada. Ah, que bom, vocês estão felizes. Legal. A gente tem um podcast, né, que talvez vá, mas ela vai ficar aqui no perfil da Nova Acrópole, certo? Ela vai ficar disponível para vocês verem também, tá bom? Legal, eu fico feliz que vocês estão felizes, né? Então tá bom, vai ficar salva assim, tá bom? Devemos escolher uma virtude ou desenvolver várias? Olha, excelente pergunta. Eu sugiro que você escolha uma. Você pode desenvolver várias, porque você sabe o que que acontece? Quando você escolhe uma, nunca é ela sozinha. As virtudes, elas andam em conjunto. Então, para você ser generoso, por exemplo, você escolhe, não, eu acho que a generosidade vai me fazer feliz. E perceba, cada pessoa tem uma virtude onde ela se identifica mais, né? Às vezes é uma pessoa busca por justiça, ela vai querer trabalhar, né, com essa parte de lei e tal. Uma pessoa que quer ser mais caridosa pode ir para uma medicina, né, uma enfermagem, enfim. Essas questões, elas trazem uma virtude que a pessoa se identifica mais, que ela vira e fala assim, eu acho que eu vou ser mais feliz se eu fizer isso. E então foca nessa que você acha, né? Que vai te preencher mais. E para desenvolver ela, você vai ter que ter outras. Você vai ver que para ser justo tem que ser inteligente, para poder ter isso, você tem que ter empatia. Então, foca em uma que você vai acabar desenvolvendo várias nesse caminho, tá bom? Palestra sobre as virtudes. Podemos, tem várias. A gente tem no canal da Nova Acrópole no YouTube, né? Já tem com a professora Lucelena também diversas palestras sobre virtudes. Aconselho muito vocês procurarem o material da gente lá. Tem coisa muito boa, que ela já falou de várias virtudes, certo? Ok, gente. Então, obrigada pela presença e eu espero que já já a gente se encontre de novo por aqui, ok? Boa noite para vocês. Um abraço. Vou fechar agora, tá, gente? Um, dois, três e. Oh. Vocês põem esses coraçãozinhos e não querem ir embora mais. Tchau, beijo. Tchau.